Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre o poeta Bocage, um dos nomes maiores da poesia em português. Na próxima quinta-feira estreia no Teatro Armando Cortês, em Lisboa, a peça Bocage, em que três atrizes percorrem a vida e a obra deste poeta natural de Setúbal. Vão ser minhas convidadas as atrizes Rita Ribeiro e Sandra José, que nos vão contar tudo sobre esta peça. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, é tempo para escutar Salvador Sobral, mano a mano. Depois, vai ouvir o habitual comentário do padre Tony Neves.
Vim chorar a minha pena no teu ombro afinal. Na mesma dor te condena, choras tu. Gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição. Nenhum dos dois tem alento para dar ao outro uma mão. O amor não nos quer.
Salvador Sobral, mano a mano. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
O padre Joaquim Alves Correia é um dos pais da democracia portuguesa, um padre espiritano que morreu exilado nos Estados Unidos em 1951. Pai da democracia portuguesa, assim o chamou o presidente da República, Dr. Mário Soares, quando o condecorou a título póstumo. Os que com ele conviveram falam de um padre culto, bem relacionado, mas muito sensível à falta de liberdade e democracia nos tempos em que ele viveu. Amigo dos pobres, socorreu muitos, não só dando esmolas, mas também arranjando empregos e possibilitando estudos. Foi a escrita, contundente e corajosa, que atiçou os ódios de quem queria manter a pobreza das pessoas e limitar a liberdade da expressão. De que espírito somos? E a largueza do reino de Deus são as suas obras mais emblemáticas. Seria pelo que dizia e pelo que fez na sua luta contra a pobreza que as portas do exílio foram abertas de par em par. Quando cheguei a Lisboa, encontrava com frequência o Sr. António Solha e a sua esposa a cozinhar na nossa comunidade nos fins de semana. Eles sentiam-se em casa e eles, para os espiritanos, eram família. Por isso, sempre que havia festas ou passeios comunitários, lá estava este casal idoso, mas sempre feliz com o que acontecia aos espiritanos. Vinha saber mais tarde que a mãe do Sr. António era cozinheira lá em casa e o miúdo cresceu por ali. O padre Alves Correia, sempre atento, apoiou muito esta família pobre e, logo que a idade o permitiu, conseguiu um bom emprego para o António. Quando decidiu casar com a Dona Ana, logo convidou o padre Correia para presidir ao casamento, convencido de que o exílio nos Estados Unidos já não fazia sentido. Infelizmente, este grande espiritano morreria na comunidade espiritana do Duquesne, em Pittsburgh, onde a Congregação do Espírito Santo dirige uma grande universidade que contou com ele para professor. Ali seria sepultado. Assisti vezes sem conta ao mesmo ritual. O Sr. António chegava à casa dos espiritanos na Estrela, em Lisboa, ia ao jardim que tem o nome e um busto de Padre Alves Correia, abraçava-o, punha-lhe flores e rezava num silêncio que ninguém ousava cortar. Depois, descia à cozinha e começava o seu trabalho. Também o irmão Nuno, o espiritano que furou o cerco e foi despedir-se dele ao aeroporto quando partiu para o exílio, falava muito deste santo amigo dos pobres. Eram muitas as referências que ele fazia à vida e à missão do Padre Alves Correia. O Padre Francisco Lopes, escritor, escreveria uma biografia que foi apresentada na Universidade Católica em Lisboa. Figuras como o Dr. Mário Soares, os professores Braga da Cruz, Matos Ferreira e Anselmo Borges concordaram que o Padre Alves Correia é um dos pais da democracia portuguesa e uma das figuras mais lúcidas da primeira metade do século XX. Por sugestão de D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, colocaram um busto no cimo da falésia que dá beleza ao pequeno santuário da Senhora do Salto em Aguiar de Sousa Paredes, terra natal do Padre Alves Correia. Ali se perpetua a figura grande deste padre missionário que marcou gerações e viu surgir numerosas vocações à vida sacerdotal, religiosa e missionária. A imagem de bronze foi roubada por bandidos. Há meses foi reposta uma réplica de pedra à prova de roubo, perpetuando a vida e missão deste homem, cuja vida tem de ser mais conhecida para inspirar e marcar os tempos que correm.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora, é para ouvir Zeca Veloso, Caetano Veloso e Moreno Veloso, ou seja, pai e filhos, com Todo Homem. Depois vão estar à conversa com as atrizes Rita Ribeiro e Sandra José.
Thank you.
Na próxima quinta-feira vai estrear no Teatro Armando Cortês o espetáculo Bocage. As atrizes Rita Ribeiro, Sandra José e Mafalda Rodrigues prestam assim homenagem ao mais importante poeta português do século XVIII com uma comédia de escárnio e bem dizer que pretende dar a conhecer a obra e a verdade de Manuel Maria Barbosa do Bocage. É por isso, minhas convidadas hoje, a atriz Rita Ribeiro e também a atriz e autora do guião Sandra José. Sejam bem-vindas. Muito obrigado por estarem no Lusofonias.
Obrigada. Olá. Obrigada a nós.
A Rita Ribeiro é também produtor deste espetáculo, certo?
É verdade.
Na nota
de
divulgação, diz que a peça surgiu assim da vontade de gritar as verdades escondidas na poesia de Bocage. Que verdades foram essas que lhe despertaram assim a atenção?
São algumas verdades que nós às vezes andamos aqui a camuflar no nosso dia-a-dia e pronto, e somos muito pressionados por tudo, não é? Pelos medium, por informação, pelo coletivo, por tudo isso, e essas verdades às vezes ficam muito atabafadas dentro de nós e andamos aqui um bocadinho às vezes a ser travestis de nós próprios, não é? E não nos encontramos, não nos reconhecemos no meio desta confusão.
Nós temos medo de ouvir ou de dizer as verdades, ou as duas coisas?
Acho que temos as duas coisas. Acho que ouvir também é uma virtude, mas ouvirmo-nos é uma maior virtude de todas, ouvirmo-nos à nossa essência, à nossa verdade, que pode não ser a da Sandra, pode não ser a tua, pode não, posso tratar por tudo.
Claro, óbvio.
A minha verdade é a minha verdade, não é? Mas também se cruza connosco uma data de informação e de pressão, não é?
Uhum.
Que a vida tem, que às vezes nos faz esquecer de nós próprios e da nossa essência, da nossa honestidade, vá. E o Bocage realmente foi o mais honesto homem para se amar, porque ele nunca escondeu o que ele era, na verdade.
Nós vivemos em liberdade, em democracia, mas ficamos às vezes com a sensação que é uma liberdade um bocadinho disfarçada, porque não dizemos esta verdade para não ferir o colega de trabalho, porque politicamente podemos ser prejudicados, porque profissionalmente a coisa pode não correr bem, porque a sociedade pode não entender. Ou seja, nós vivemos de facto esta liberdade meia escondida, meia disfarçada.
É por isso que os atores
têm. A pergunta é para as duas, claro.
Os atores têm esta grande vantagem. Eu já passo a bola, a batata à Sandra. Os atores têm esta grande vantagem porque temos uma profissão que nos permite ser. É terapêutica para nós próprios, para o público, e podermos dizer realmente tudo o que nos apetece dizer.
Uhum.
Porque é o espetáculo, não é? No fundo, somos nós, mas é o espetáculo. E, portanto, é um veículo para nós podermos dizer. O teatro sempre foi isto, em todos os tempos, não é?
E de ter ultrapassado tantos séculos, não é? E ter resistido às pressões.
E vai continuar a resistir. E agora vou passar a batata à Sandra.
Não, a pergunta também é para as duas. Como é que se lembraram de dar voz a um poeta tão irreverente e, neste caso, fazê-lo pela voz de três atrizes, ou seja, três mulheres?
Isso, o Bocage é uma paixão minha antiga. E a Rita soube. E a fase da vida dela e da minha acho que nos juntou nessa área.
Fase, né? Do grito?
O grito, foi o grito. Uhum. E acho que foi na altura certa. Eu publiquei um texto sobre Bocage no Facebook. Ela leu e falou comigo e disse: Sandra, temos que fazer um espetáculo.
Faz um ano quase, né?
Um ano. Aliás, eu publiquei a 14 de setembro de 2017. E, por incrível que pareça, e foi coincidência. Dizem que não há coincidência, não é? Mas a estreia vai ser dia 13 de setembro de 2018. Portanto, um ano e um dia.
É uma sintonia. É. E ele faz anos de nascimento no dia 15 de setembro. Portanto, tudo, há aqui uma sintonia grande, uma sincronicidade.
Posso então deduzir que vocês inspiram-se também nesta personalidade de Bocage, ou seja, nesta forma intensa, nesta forma verdadeira, como ele teve, assim, uma vida muito cheia, com muitos dramas, amores, crises existenciais?
Um grande exagero também, não é? Nós acho que queremos um bocadinho mais o equilíbrio, mas através dessa intensidade, vitalidade e desse fulgor com que ele viveu vai equilibrar com essa falta que existe agora, não é? Uhum. E ele é intemporal, ainda por cima, não é? Ele é completo. Tudo aquilo que nós dizemos no espetáculo, palavras da Sandra, e escritas e agora interpretadas, e também as palavras do Bocage, que são eternas, são tão eternas que ficam completamente bem ajustadas no nosso tempo.
Uhum. Então, vamos agora por partes. A Sandra foi responsável pelos textos. Foi fácil escolher entre uma obra tão vasta, foi fácil escolher a parte que queriam ter? Ou seja, há algum lado da poesia de Bocage que quer salientar neste espetáculo?
Bocage tem tanto escritos e bons, não é? Eu fui escrevendo a história da vida dele e peguei numa série de poemas, uns mais conhecidos que outros, e pus à frente e tive que fazer uma seleção que me custou.
Curiosamente, Sandra, deixa-me só aqui fazer uma parte. Sim. Os mais conhecidos do Bocage são talvez os mais agressivos, não é?
São,
os mais sarcásticos, aqueles mais rudes, não é?
São, exatamente por isso é que me custou. Porque, por um lado, não deixam de ser bons, não é? São conhecidos e são bons. Mas eu queria mostrar também o outro lado que as pessoas não conheciam. E isso custou-me, porque para mim tudo o que ele tem é bom. É mesmo maravilhoso. E eu tive que fazer uma seleção, fui cortando. E deixei aqueles que, pela intenção que eu queria escrever, diziam aquilo que era necessário dizer. E temos ali uma seleção que é 7, 8 poemas de Bocage, sim, mais ou menos. Sim.
Que Bocage é que nós vamos conhecer nesta peça?
O
Bocage romântico, porque curiosamente ele também é um homem muito romântico e tem belíssimos poemas de amor, não é?
Não chegou a ser um romântico.
Era um clássico que não chegou a ser um romântico.
Exato. Poderá ser por aí. Mas que Bocage é que vamos ter? Vamos ter o Bocage irreverente, jocoso, aquele Bocage que até usa palavrões.
Vamos
também
ter todo o Bocage.
Todo o Bocage.
Desde criança.
Uhum. É. E qual é a parte deste Bocage que mais prazer deu a conhecer?
Acho que foi a criança. Para mim foi a criança.
Porque a origem é
o que marca a vida toda.
Marca. A infância marca a vida das pessoas. E as pessoas, quando virem o espetáculo, vão entender porque é que ela foi o que foi. E foi por causa da infância.
E já agora, para quem lá está, para quem nos está a ouvir e que não percebe esta infância do Bocage, vamos só descobrir aqui um bocadinho esta infância do Bocage.
Vamos.
Não, eu só espero que nos contem um bocadinho da parte que descobriram da infância do Bocage. Ele teve uma infância um bocadinho atribulada, não é?
Sim, teve um pouco, porque o pai foi preso, uhum, muito cedo, ele tinha 6 anos. O pai também era um poeta à maneira dele, era juiz, e dizia as coisas que tinha que dizer, tal como o Bocage, e foi preso. A mãe, passado 2 anos, morreu, dizem que de desgosto, não é? E ele ficou sem os pais. E a partir daí cresceu.
Fez-se homem, não é?
Fez-se homem. Uhum. Teve que se fazer o homem muito cedo.
Sim. Uhum. Ficou com o desamparo no olhar aos 10 anos. É uma das frases da peça.
Talvez esse lado menos romântico venha daí. Ou seja, é um homem que ama, mas que tem dificuldades em mostrar esse romantismo.
Ele amava tudo. Ele não tinha dificuldades em mostrar que amava. Eu acho que a forma dele amar é que assustava as pessoas. Porque ele dizia o amor de uma forma tão...
Tão crua.
Tão crua.
Tão prática, digamos.
Prática,
assim, não é?
Prática, exato. Que isso assustava. Ainda agora assusta, não é?
Uhum. Pois, sem dúvida. O Bocage, aliás, convém dizer que nesta peça Bocage, em palco, além da Rita Ribeiro, da Sandra José, está também a Mafalda Rodrigues.
Sim.
A encenação é de João Ascenso. A produção executiva da Rita Ribeiro, do Alexandre, uhum, Tavares. O texto de Sandra José, os figurinos de Dino Alves. E a música original é de Artur Guimarães e Tiago Pirralha. Acho que não me esqueci
de
ninguém.
Não, a música original é do Artur Guimarães. O Tiago Pirralha é acordeonista. Sim, também fez parte da composição. É como se fosse uma banda sonora.
Eles vão tocar ao vivo, não é?
Estão ao vivo o António Santos no piano e o Tiago Pirralha no acordeon. Somos 5 pessoas em palco. E eles fazem parte muito ativa do espetáculo. É como, uhum, se fossem mais 2 vozes.
Uhum. Como é que foi vivido este período de ensaios por esta equipa?
Foi uma aventura. Foi uma aventura extraordinária. Eu consegui arranjar aqui uma cumplicidade muito grande nesta equipa, porque nos debatemos com aquela situação que quase sempre o teatro tem em Portugal e se calhar no resto do mundo também, mas eu conheço esta realidade, que é nós não termos apoios, não é? Conseguimos, porque conseguimos através de um crowdfunding que esteve ativo na internet.
E as pessoas aderiram bastante?
Aderiram, aderiram. Conseguimos. E conseguimos também uns parceiros, que são os Conselheiros da Visão, peço desculpa dizer, mas é verdade, são os nossos amigos que nos apoiaram neste espetáculo. Mais dois amigos, que, um médico e outra dentista, que nos ajudou. E nós conseguimos, pelo menos para a montagem, porque esta equipa toda tem estado a trabalhar sem receber, o que eu acho que é sinónimo de uma grande paixão, e todos nós fazemos outras coisas para podermos estar a montar este espetáculo. Vamos, com certeza, fazer esse dinheiro, acredito verdadeiramente, mas foi numa base de uma grande paixão, mas ao mesmo tempo de uma grande harmonia e de uma grande criatividade também, e eu acho que é inesquecível este trabalho que nós tivemos há 3 meses que estamos em ensaiar, vai ser inesquecível, muito marcante, porque não, o dinheiro não assombrou a nossa criatividade nem a nossa harmonia.
E a vontade e o desejo de querer fazer, não é?
É, é verdade.
O que é que diria o Bocage sobre isto?
Acho que ele gostava. Eu acho que ele está a sorrir. Eu acho que ele está muito contente com esta, com a maneira como isto tudo foi criado e amado e houve de uma entrega tão grande, que eu acho que ele era assim, não é? Ele era exatamente isto, era a entrega verdadeira, e eu acho que nós estamos a cumprir um bocadinho também como foi a vida dele. Penso que estamos a ser todos muito coerentes com a obra do Bocage.
E o Bocage, se soubesse que no Portugal do século XXI, para se fazer teatro, bom teatro, é preciso precisamente isso, trabalhar sem receber algum tempo, ter que recorrer aos patrocínios, o que é que ele diria?
Ah, diria com certeza que viveu
um
a
palavrão.
Mesma coisa.
Exatamente, ele passou o mesmo.
Ele passou o mesmo. Ele viveu a vida sem dinheiro.
Mas nós estávamos à espera dizer... que no século XXI acontecesse isto, não é? Se calhar,
mas claro que sim, mas se nós é tapar o sol com a peneira, se nós dissermos que não é assim, não é verdade. Porque nós realmente, os atores, não têm apoio.
Eu até dou o exemplo do cenário.
O cenário é todo reciclado.
É todo. Foi o Hugo Ferraz que fez foi feito com coisas que encontramos no lixo. E ele é arquiteto e é cenógrafo também. E pegou naquilo e fez maravilhas. E as pessoas, quando o virem, se calhar nem vão acreditar que aquilo eram restos de tralhas.
Portas de roupeiros, coisas que nós fomos encontrando no lixo. Foi completamente reciclado.
Isso é muito bonito.
E também pensado logo no portátil que poderia ser, porque nós vamos fazer em 2019, vamos fazer digressão. Já estamos a marcar espetáculos com as câmaras, com as juntas de freguesia. Este espetáculo pode ser feito em todo o lado, desde um teatro, desde um palco grande,
até ao ar livre, não é?
Até ao ar livre, até a um bar, até a um restaurante, em qualquer lado, porque eu tive sempre com muita essa atenção, mesmo no cenário, para nós podermos poder levá-lo para todo o lado,
nomeadamente à terra,
facilmente.
Nomeadamente à terra do Bocage, não é?
Claro, claro, nós vamos lá, claro.
Tinha que ser. Esta peça está orientada para maiores de 16 anos.
É Setúbal,
exatamente.
Mas para quem não sabe...
É Setúbal, exatamente. A peça está orientada para maiores de 16 anos e sim, pode também ser assim uma boa proposta para os alunos de secundário que estudam este poeta na escrita português, não é?
Claro, que os mais novos podem ir se acompanhados com os pais, não é? Se as pessoas se responsabilizarem por isso, isto maiores de 16, se tiverem 14 ou 13, e se os pais deixarem e forem com eles, claro que podem ir, porque os miúdos dizem tantas asneiras como Bocage dizia.
Portanto, sem dúvida.
Não,
dizia com 8 ou 9 anos.
Mas tu és do Norte. Ela é do Norte. Ela é de Chaves.
São vírgulas, não é? São vírgulas.
Ela é que me obrigou a dizer tanta asneira, que eu nunca disse asneiras na minha vida, e ela fica toda contente de me ter posto a dizer asneiras.
O que para nós é fácil, não é? Para nós será mais complicado ter que não usá-las, não é? Para nós que somos do Norte será o contrário. Mas esta peça, portanto, pode ser também uma boa, uma espécie de sebenta, entre aspas, para quem estudou Bocage.
Sim, claro, porque é lecionado e, portanto, pode ser, pelo menos, conhecer o poeta mais a fundo, não é?
Uhum. Esta peça estreia na próxima quinta-feira no Teatro Armando Cortês, em
Carmelita. Dia 13.
Sim. Vai estar em cena, portanto...
Já está esgotada a estreia.
Ah, isso é muito bom. Vai estar em cena de 13 de setembro a 7 de outubro.
Sim.
As sessões, e corrijam-me se estou errado, é às 6 da tarde e 21h45.
Às 6 da tarde aos domingos.
E depois é 21h45, não é?
21h45, quintas, sextas e sábados. Uhum.
Vai depois passar pela Casa do Coreto, também em Carnide?
O Teatro do Coreto, que foi onde nós estamos a ensaiar, não é? Porque tivemos que ter um espaço para ensaiar, porque a Casa do Artista não nos podia acolher nos ensaios. Também temos sempre essa... Eu não tenho um espaço físico para poder ensaiar. Então também foram umas queridas amigas que nos cederam o Teatro do Coreto e em troca nós fazemos depois lá o espetáculo dia 11, 12, 13 e 14 de outubro num espaço diferente, porque é um espaço onde cabem 80 lugares, portanto é um... A Casa do Artista são 350.
O outro é mais intimista, não é?
Será o mais... outro é mais intimista, mas para nós também vai, é uma boa experiência, porque assim nós conseguimos perceber que adaptamos o espetáculo a qualquer espaço.
E desde que haja gente para ver e que a plateia seja boa, tanto faz, sejam 80 como sejam 800,
com certeza,
não é?
Até podem ser 2 ou 3, espero que não sejam. Mas o teatro nasceu de uma pessoa a representar para outra, não é? Pronto, outra pessoa a ouvir, um a falar e outro a ouvir.
Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.
Ticketline.
E tem aqui uma coisa muito curiosa, é que eles têm vários descontos.
Sim.
Para estudantes, para séniores e para pessoas com cabelo ruivo.
Sim, mas quintas-feiras também temos o desconto de espectador. Às quintas-feiras é 10€ o preço. Só 10 euros para toda a gente.
Onde é que partiu esta ideia? Já agora vocês vão ter o desconto de que tipo de... Porque eu sei que as pessoas com cabelo ruivo têm um preço, se for pintado, se for natural.
Sim,
é
o
gratuito.
O cabelo
mas o vosso ruivo... está hoje pintado, não está?
O nosso cabelo das 3 é pintado.
É das 3. Sim. Portanto, sim, vocês não têm direito ao gratuito.
Não, nós não. Mas quem for natural, cabelo ruivo natural, não paga nada. Quem for de cabelo ruivo pintado, como nós, paga 50%. Isto foi uma graça, uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que tem um fundo, tem uma lógica. É que, primeiro, porque o ruivo, eu cruzei-me com uma mulher na rua há uns tempos largos, há uns 5 meses, por aí, ou 6, e eu estou a fazer a pré-produção deste espetáculo desde fevereiro, portanto... Já foi há bastante tempo.
Há muito tempo.
Passou uma mulher por mim na rua, uma rapariga de cabelo ruivo e de boca vermelha, e eu olhei e disse: é esta a imagem que eu gostava de ter no espetáculo.
E porquê, Rita?
Porque é ousado. Uhum. As pessoas que pintam o cabelo de ruivo ou que são ruivas, primeiras que são ruivas são diferentes. Continuam
a ser. Não há muitas, não é?
Há algumas, mas continuam a ser discriminadas por ser ruivas. É incrível, não é? Nós também temos muita tendência a discriminar, seja o que for, que seja diferente.
Que seja diferente, sem dúvida, claro.
E foi por aí que eu peguei, pela diferença, porque Bocage era diferente. E portanto, quero recompensar a diferença nos ruivos. Não podemos recompensar de outra maneira, mas recompensamos através do ser ruivo, porque além de ser ousado, e as bocas vermelhas também têm a ver com a boca que age, não é? Uhum. A nossa boca vai estar bem em evidência, porque estas três bocas vão dizer tudo, as palavras nuas e cruas e
sem medo, não é?
E quem conseguir ouvir.
O Bocage, aliás, o palavrão do Bocage é também essa forma ousada e não ter medo, não é? Podemos dizer que ele utiliza muito esta linguagem para vincar e mostrar mesmo que não se deve ter medo das palavras, mesmo dos palavrões.
Porque o palavrão é um preconceito, é um conceito que se criou, é uma palavra igual às outras. Aliás, eu agora não vou dizer aqui o palavrão, porque senão tenho que pôr aqui um grande pi, mas eu outro dia, por graça, mandei para as minhas colegas o que queria dizer aquele palavrão, e aquele palavrão não era palavrão, aquilo era uma cesta de um barco onde os marinheiros
era o castigo,
não é? Quando se portavam mal os marinheiros, o capitão dizia: vão para
o...
Exatamente, que é uma cesta que está pendurada em cima nos mastros, onde eles ficavam de castigo.
Uhum.
Portanto, repara como é que ao longo dos tempos começou-se a achar que isso era um palavrão. Pronto, tudo bem, é uma convenção, não é? Estamos cheios, nós vivemos cheios disso na nossa vida.
Foi bem que nós começamos a nossa conversa, não é? Por as pessoas verem um bocadinho travestidas, não é?
Exato, são os rótulos que se vão pondo.
As máscaras.
As máscaras que se vão pondo. E o teatro, já agora que falaste em máscaras, as máscaras antigamente no teatro era uma das coisas que eu ensinava também quando dava aulas, e que é curioso, só por causa de perceber até que ponto o teatro é honesto, é que... havia teatro onde se usavam máscaras, e as máscaras eram feitas de cera, e então chamavam-se a essas máscaras sincera, porque quando se tirava a máscara, tirava-se a cera. Estás a compreender o que eu estou a dizer?
Okay? Ou seja, somos mais sinceros quando tiramos a máscara, de alguma maneira.
Exatamente.
É? Sim. E este, ou seja, digamos que o grande objetivo, ou pretendem pelo menos, que as pessoas depois de verem esta peça saiam com a sensação de se calhar tenho que tirar a minha máscara, tenho que ser mais sincero.
A ideia é mesmo que as pessoas, a arte toda serve
para isso, não é?
Para dar respostas, não é? A cada um. E as pessoas vão para casa de certeza absoluta a pensar na sua vida,
a refletir.
É.
Isso deixa-me a mim a pensar, não é? Que se calhar valerá mesmo muito a pena irmos ver esta peça.
Vale a pena, sim, porque a vida é tão efêmera. Isto passa tudo tão rápido. Passamos de jovens a veteranos tão rápido. Que realmente...
E de veteranos a mortos também muito rapidamente.
Também muito rápido, não é? Uhum. Muito rápido. Portanto, vale a pena nós realmente vivermos a vida em verdade e com honestidade.
Rita e Sandra, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas agora aqui, em jeito de curiosidade, vai ser depois interessante percebermos, se calhar poderemos falar depois, daqui a um ano, quando a turnê acabar, vai ser interessante perceber depois as diferenças de públicos, porque se calhar as pessoas na região da Grande Lisboa ficaram mais incomodadas com os palavrões, se calhar no norte do país as pessoas irão achar graça, ou seja, os públicos são diferentes, não é?
Assim, completamente diferentes.
É assim, eu também espero que as pessoas, assim que o espetáculo começa, e se calhar vai ser um choque, logo no início, mas eu espero que ao longo do espetáculo as pessoas percebam que aqueles palavrões são palavras.
São palavras.
É blá, blá, blá. É blá, blá, blá.
E que de repente, isso é quase como termos de andar nus, não é? No início estranha-se, depois entranha-se.
É como ir ao praia do nudismo, não é? No início olha-se, ao fim de 5 minutos já ninguém
liga. Já ninguém liga, ninguém liga.
E eu acho que isso vai acontecer no espetáculo.
Eu espero que sim.
Começam mais a prestar atenção, até porque o espetáculo é muito intenso, e não se consegue desligar, nem nós. Nós também não desligamos. E pelo menos os amigos que já foram aos ensaios não conseguem realmente desligar, e fica sempre com aquela coisinha no fim do espetáculo em que não se perce... tem que se ver outra vez para se perceber tudo.
Portanto, pode ser uma boa oportunidade, se calhar, as pessoas irem em família uma e duas e três vezes para compreender.
Sim, acho lá que sim.
Agora há duas coisas que eu só gostava de saber para terminar. Primeira, é se a Rita já no dia-a-dia já vai-se soltando um palavrãozinho, assim, sem querer, porque já se habituou ao palavrão.
Pois, na verdade, as minhas filhas dizem, oh mãe, então, o espetáculo está-te a fazer soltar a língua. Porque nós vamos nos habituando, sim, mas de alguma forma...
O palavrão é libertador, eu acho.
É libertador.
Uma pessoa magoa-se no dia e diz, ai, é uma coisa, é diferente.
É outra coisa.
É diferente. E outro dado curioso, é só para confirmar, portanto, durante um ano, ou dois ou três, se as coisas correrem muito bem, vamos vê-las as duas sempre ruivas.
Pois, enquanto o espetáculo existir, vamos estar ruivas as três, portanto, eu e a Sandra José e a Mafalda Rodrigues. Eu pelo menos, eu já adotei muito este tom de cabelo, eu gosto muito, acho muito bonito, acho quente, e fica-nos bem. E a Sandra também ficou, ela já era uma mulher bonita e ficou mais bonita ainda. A Mafalda, isto são três mulheres de gerações diferentes, não é? Temos 20 anos de diferença, não se nota no espetáculo, tenho que te dizer, mas a Mafalda tem 20 e tal, a Sandra tem 40 e tal e eu tenho 60 e tal. Mas eu, até isso serve muito bem ao espetáculo. Sim.
Isso é muito interessante. Só recapitular então que esta peça estreia a 13 de setembro, está até 7 de outubro no Teatro Armando Cortês, na Casa do Artista. Depois então vai estar de 11 a 14 de outubro na Casa do Coreto.
No Teatro do Coreto.
No Teatro do Coreto. E depois,
que é no Centro Histórico de Carnide. Ficamos ali pertinho, vamos estar mesmo muito pertinho da Casa do Artista.
Ali ao lado. E depois andarão seguramente pelo resto do país.
Exatamente,
e
nós já vamos estamos encontrar. A marcar. Sim, já estamos a marcar. Sim.
Muito bem. Rita Ribeiro, Sandra José, muito obrigado por estarem aqui no Lusofonias.
Obrigada.
E já agora, que esta peça possa também, porque estamos a fazer um programa para toda esta portugalidade.
Portanto, sim, irmos por aí fora.
Para o espaço lusófono, nos países onde estamos a ser escutados, nos países que falam português, pode também ser uma boa oportunidade.
Nós temos uma página na internet, que é Bocage Espetáculo. Quem quiser contactar connosco, basta deixar uma mensagem nessa página, Bocage Espetáculo, ou na minha, que é Rita Ribeiro, não é? Oficial. Que nós respondemos, porque o espetáculo pode ir realmente para todo o lado.
Onde
e gostaríamos
claro.
Muito de fazer este espetáculo onde se fala português.
Portanto, sim. Estamos a ser ouvidos neste momento em Cabo Verde, Guiné-Bissau,
maravilha.
Angola... Moçambique, estamos a ser ouvidos nos Estados Unidos da América.
Queremos,
na Rádio
queremos
Vaticano,
levar o portanto, nosso bocage a todo lado.
Muito obrigado e que seja um grande sucesso. Acho que se pode desejar antes da estreia, não se pode?
Pode. As palavras são o que querem dizer, é exatamente isso.
Muito obrigado.
Obrigada. Muitas felicidades e obrigada.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões. Nos dias 13 e 14, tem lugar na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a conferência Paz, Justiça e Instituições Eficazes, um caminho para o desenvolvimento sustentável. Este encontro vai reunir especialistas de todo o mundo lusófono para debater as diferentes perspectivas nacionais sobre o objetivo número 16 da Agenda 2030. Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Entrada é livre. No próximo sábado e domingo, dias 15 e 16, decorrem em Fátima as jornadas missionárias com o tema Eu Sou Missão. Estas jornadas preparam o caminho para o Sínodo dos Bispos em outubro e vão ter lugar no Seminário do Verbo Divino em Fátima. Haverá debates e testemunhos sobre ecumenismo, missão, periferias e migrações. Pode consultar o programa destas e de outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E E é assim que chegamos ao final do programa Lusofonias desta semana, em que falamos sobre teatro e a poesia de Bocage. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Menina, em teu peito sinto tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens de encantar. E em teu corpo inteiro sinto feno, rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi nos esteiros com sueiro e aprendi na fanga com redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém, gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. para alguém que não goste. Não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar.